Goal, Everton, Sayud, the citizens of the New World.
Boa noite, todo mundo. A gente está começando mais um programa O Brasil Não É Para Amadores. E, na verdade, o dia de hoje, nesse programa, é um programa especial que a gente está fazendo ele em conjunto com outro programa que a gente impulsiona também, que é o Espectro do Comunismo, que também está divulgando nossa live, em especial em função, né, da guerra na Ucrânia, que também vai ser tema do nosso debate de hoje. E inclusive, o Espectro do Comunismo vem fazendo uma série de programas sobre isso, a gente convida todo mundo a assistir, né? Então, antes de começar aqui nosso programa, queria primeiro dar boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite também, Diana, tudo bem?
Boa noite, Danilo. Boa noite também para todo mundo que está assistindo e que acompanha aqui o Brasil Não É Para Amadores. Muito bom estar aqui e também junto com o Espectro do Comunismo, né, nessa edição especial.
Valeu, obrigado pela sua presença. E eu queria pedir para o pessoal, enquanto a gente está esperando aqui as pessoas entrarem, não deixar de curtir a live, compartilhar ela e sempre lembrar, o lembrete que a gente sempre faz, de contribuir financeiramente com o Esquerdo Diário, que é uma mídia independente, através do nosso Pix. A chave Pix a gente sempre coloca aí na tela para vocês lembrarem, campanhaed@gmail.com. E também, quem quiser contribuir com o Superchat, também é uma forma de contribuição. Todo mundo que puder ajudar, toda ajuda é mais do que bem-vinda. Mas indo direto, né, um pouco para o tema do nosso programa hoje, como vocês estão acompanhando, né, a Rússia promoveu uma invasão militar na Ucrânia, o que gerou uma guerra, deflagrou uma guerra, e tem do outro lado o imperialismo da OTAN, que busca avançar, né, sua influência sobre o leste europeu. Então, no programa de hoje, a gente vai analisar as consequências desse acontecimento importantíssimo, que muda completamente a situação internacional e reatualiza a época de crises, guerras e revoluções, como dizia o Lenin. Inclusive, eu já aproveito aqui para recomendar a vocês a leitura de dois textos, um, né, do editorial do MRT, o pessoal, o Ale, que está ajudando a gente hoje aqui na live, vai colocar no chat para vocês, e também a declaração da FT, a Fração Trotskista, organização internacional que o MRT faz parte, onde lá a gente coloca algumas questões, alguns debates e posicionamentos da nossa organização, que são bem fundamentais para o momento atual. E junto com isso, né, também hoje é o 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres, né, como propôs a Clara Zetkin, e nós estamos aqui, inclusive, né, com a Diana Assunção, que é fundadora do Põe Rosas e dirigente do MRT, que vai fazer as análises do impacto da guerra da Ucrânia no Brasil com a gente, e já falar como tem sido esse 8 de março, e qual a política que o Põe Rosas está levantando nessa atual situação, né, em meio a esse contexto de guerra. Inclusive, já queria aproveitar, né, como você fez parte da organização do livro Nós Mulheres do Proletariado, Diana, a gente divulgou ele algumas vezes no programa, eu queria pedir para você comentar sobre ele brevemente também, porque a gente está aí próximo a lançar, né, mais uma publicação das edições Iskra.
Sim, Danilo, a gente faz assim, daqui a alguns dias já vai estar pronto o livro, né? A gente, pelas edições Iskra, já há muitos anos, a gente vem todos os anos lançando livros que buscam resgatar, né, a história de luta das mulheres, né, a teoria marxista em relação à questão da opressão de gênero, né, vinculada à luta contra a exploração capitalista. E esse livro, Nós Mulheres, o Proletariado, eu acho que ele é um aporte importante para essas reflexões. É um livro da nossa companheira Josefina Martinez, publicado originalmente no Estado Espanhol, e reúne vários capítulos que falam sobre histórias de greves que tiveram um protagonismo feminino, né? Ou seja, mostrar esse rosto feminino da classe trabalhadora internacionalmente, inclusive carregando essa bandeira do internacionalismo muito forte. Então, é um livro muito interessante, muito apropriado para o momento, inclusive depois de todo o movimento feminista, né, que a gente viu nos últimos anos, que aflorou também várias ideologias, né, nesse movimento, a gente resgatar uma visão de classe da luta das mulheres, né, com o marxismo revolucionário como ferramenta, e pensar a luta das mulheres trabalhadoras desse ponto de vista, né? O que, que a gente precisa fazer para se organizar mais profundamente. Então, já fica o convite para todo mundo, a gente vai fazer o lançamento do livro, o primeiro lançamento virtual vai ser dia 17 de março. O livro também conta com um prólogo assinado por mim e pela Letícia Parks. E então, enfim, fazendo aqui a propaganda do livro, vai estar impresso em alguns dias já. Mas, enfim, para já emendar, né, com essa... Bom, hoje é 8 de março, né? Dia de Luta Internacional das Mulheres. E acho que vale a pena pensar também, vinculando com essa questão que eu estava falando do próprio livro, né? Que nós, mulheres, a gente é maioria, né, da classe trabalhadora, né? Uma classe que é sem fronteiras. E justamente por isso, nesse momento atual, a gente precisa construir um forte feminismo contra a guerra e também anti-imperialista, né? E, portanto, se posicionar de forma independente nesse conflito que está em curso agora, né? Exigindo a retirada imediata das tropas da Rússia na Ucrânia e rechaçar a OTAN, que é parte fundamental de alimentar a escalada desse conflito, né? Cujo início, inclusive, remonta ao final da Guerra Fria. Né? Então, a gente vê essa agressão militar russa do Putin, né, que nega o direito dos ucranianos de existir como nação, é uma agressão que não pode ser entendida como uma defesa da Ucrânia contra a ofensiva beligerante do imperialismo estadunidense e da União Europeia. Né? Por outro lado, os Estados Unidos e a OTAN aproveitam a reacionária invasão russa para justificar, né, o gritante rearmamento do imperialismo europeu, né, que teve, por exemplo, agora uma medida histórica da Alemanha, que duplicou o seu orçamento militar, né? Assim como a gente também está vendo o aumento da militarização imperialista do leste europeu, né, que era justamente o que almejavam. Bom, nesse momento, então, eu acho que é muito importante, inclusive, em algumas cidades estão acontecendo atos do 8 de março, nesse momento, é muito importante que as direções do movimento de mulheres, das entidades sindicais, estudantis, né, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, levem às ruas a defesa de um grande movimento contra essa guerra reacionária, né, justamente para lutar pelo fim da invasão russa e contra todo tipo de intervencionismo imperialista da OTAN, né, justamente para unificar mulheres e trabalhadores numa só batalha, né, no mundo inteiro. Né, nós do Põe Rosas, a gente levou com muita força essas bandeiras em todos os atos que a gente participou. E nesse 8 de março também a gente não podia deixar de levantar com muita força o nosso rechaço ao machista, misógino, racista, reacionário, enfim, vários adjetivos aí. Arthur Duval, do MBL, né, deputado também pelo partido de ninguém menos do que Sérgio Moro, né, o Podemos, que teve o verdadeiro conteúdo das suas ações humanitárias na Ucrânia revelados com os vazamentos dos áudios, né? Todo mundo deve ter ouvido, né, um conteúdo assim repugnante, né? E esse tipo de ação humanitária, né, como essa, inclusive são bastante alimentadas por todo o imperialismo dos Estados Unidos, né, que está enviando reacionários de todo tipo para a Ucrânia para fazer justamente ecoar essa política imperialista, hipócrita e reacionária. E no Brasil, a gente também viu um pouco várias alas do regime político se posicionando frente a isso, inclusive a Damares Alves, né, ministra, e o próprio Bolsonaro, né, condenando as declarações do Arthur Duval. Mas justamente é sempre interessante quando acontece esse tipo de coisa, porque a gente precisa ter claro que não é possível confiar em qualquer medida desse regime político podre, porque o que eles querem, na realidade, é lavar as mãos, né? Veio um e fez uma cagada, digamos assim, que ele deve falar coisas do tipo todos os dias na casa dele, mas esse vazou, né? E agora querem lavar as mãos, né? Inclusive pensando nas eleições, né? Mas para manter justamente a estrutura desse regime político que produz essas figuras grotescas, produz e sustenta essas figuras grotescas, né, como é o Arthur Duval e o próprio MBL. Né? Aí até o Moro, né, esse que sempre teve no MBL seus queridinhos, né, aí teve que se posicionar contra, né, para se preservar, obviamente. Né? E já que a gente está tratando, né, um pouco desse caso específico, né, vale lembrar, é sempre bom lembrar, né, das inúmeras organizações como o PT, mas também organizações que se reivindicam de esquerda, que estiveram junto com o MBL no tal do super pedido de impeachment, né, e outras que foram às ruas com o MBL, né, numa suposta unidade de ação contra o Bolsonaro. Né, acho que esse episódio ele precisaria definitivamente servir para que o óbvio fique mais evidente, né, que não precisaria ser dito na realidade, mas é o fato de que não existe unidade com quem nos ataca, nos odeia e promove esse tipo de barbaridade. Né? Isso só divide, enfraquece a nossa luta e termina chamando de aliado, na verdade, quem é nosso inimigo. Né? Essa é a política do PT e do Lula, né? Sempre conciliando, né? Mas agora com uma aliança direta com o Geraldo Alckmin, por exemplo. Né?
É, exatamente. Inclusive esse pessoal que tem foto, né, com o Arthur Duval, com o Kim Kataguiri, vão guardar essa vergonha por muito tempo aí.
Aí complicou, né?
Complicou. Mas entrando agora no segundo, né, que na verdade se articula com tudo isso que a Diana estava desenvolvendo sobre que política levar no 8 de março frente à guerra, a gente vai começar a analisar agora um pouco mais objetivamente o impacto da guerra no Brasil, iniciando pelos aspectos econômicos, né? Então, assim, o tema que mais tem aparecido, imagino que vocês estão acompanhando, é o tema dos fertilizantes. Inclusive, como a gente vai apresentar mais para frente, não é um problema único, né? Os problemas dos impactos econômicos, sociais e políticos da guerra no Brasil são vários, né? Mas a questão dos fertilizantes ela é muito importante porque o Brasil ele é altamente dependente da importação de fertilizantes. Hoje, isso equivale a 85% dos fertilizantes que são utilizados nacionalmente. E desses 85%, só a Rússia exporta 23% de todos os fertilizantes. E se a gente ainda for somar Belarus, que é parte, né, da aliança com Putin, esse número sobe para 26%, ou seja, mais que um quarto, né, de tudo que o Brasil consome, e é um item fundamental para o agronegócio, né? Sem isso, na verdade, a própria safra, a produção de alimentos fica bastante afetada. Então, assim, para vocês verem o nível do problema, que é uma questão estrutural, tem uma declaração do José Carlos Polidoro, que ele é da Embrapa, né? Um especialista que diz: a cadeia de fertilizantes encolheu 33% nos últimos 20 anos, enquanto a demanda explodiu 400% nesse período. Isso fez com que nossa dependência de importação saísse de 20% há 20 anos para atuais 80%. Para o Brasil, que depende do agro, isso é um risco muito grande, chega a ser uma questão de segurança nacional e alimentar. Né? Isso é um cara da Embrapa falando sobre os problemas que estão colocados. A Tereza Cristina, inclusive, ministra da Agricultura, ela deu várias declarações expressando muita preocupação com isso. Ela vem afirmando que até outubro as coisas estão garantidas, né? As reservas, os estoques de fertilizantes, mas, na verdade, isso está longe de ser um consenso no setor, no agronegócio. Inclusive, várias patronais de fertilizantes falam que na verdade, existe um risco real de desabastecimento, em especial do potássio, justamente porque é um dos elementos, né, utilizados nos fertilizantes e que tem aí uma grande dificuldade de ser encontrado mercados alternativos para isso. Tem alguns que dizem que para 3 meses no máximo, né, ou seja, é uma questão bastante grave. Então, inclusive vinculando, na verdade, essa questão estrutural, esse problema bastante importante que tem no Brasil, vale ressaltar que aquela enorme preocupação do Bolsonaro, né, nos momentos anteriores à guerra, que segundo ele justificavam a visita dele para o Putin, tem essa correspondência, né, essa enorme dependência nacional, e que, em especial para ele, pode assim, atingir esses setores burgueses do agronegócio, que ele ainda conta com apoio de frações importantes, entre eles ainda aqui, né, como a gente foi vendo aí no, e analisou em outros programas, durante o desenvolvimento do seu mandato, não é mais um bloco homogêneo, tal, mas, obviamente, é um bloco onde ele ainda conta com bastante apoio. Mas, assim, dito isso, a gente, inclusive, queria vincular esse tema específico dos fertilizantes, que também está relacionado depois aos combustíveis, que a gente vai desenvolver mais para frente, que, na verdade, foram esses problemas estruturais, eles foram agravados e muito como consequências econômicas do golpe institucional de 2016. Digamos assim, né, o legado econômico do golpe, na verdade, esses problemas estruturais que vieram já de anos anteriores se agravam ainda mais. Então, não à toa, de lá para cá, teve um avanço substantivo, né, em privatizações, em fechamentos de fábrica de produção de fertilizantes que pioraram essa situação. Então, só para ilustrar, das quatro fábricas de nitrogenados da Petrobras, né, de componentes do fertilizante da Petrobras, duas delas, a de Laranjeiras, no Sergipe, e Camaçari, na Bahia, elas foram arrendadas pela multinacional Unigel em 2020 e ficaram um ano paradas, sem produzir nada, né? Também em 2020 teve o fechamento da fábrica de fertilizante em Araucária, que era da Petrobras, e vários trabalhadores, inclusive centenas, foram demitidos naquele momento, né? A quarta unidade em Três Lagoas, ela foi vendida em fevereiro desse ano por um grupo russo, que é uma multinacional gigante, a Acron, que inclusive pode sofrer parte dessas sanções que estão sendo voltadas contra a Rússia agora. E isso sem contar de uma fábrica de fertilizante que ficou paralisada em 2016, a UFN3, e que desde então nunca foi retomada. Então, para a gente ver, né, isso só do momento recente, a gente está vendo um impacto bem forte desde o golpe institucional para cá. Como a gente tinha dito, isso é um processo que começa desde antes. Os anos 90 também debilitaram bastante esse setor econômico no país, né? Das privatizações, por exemplo, a Vale tem um aspecto importante nisso. A Vale, ela vendeu, né, que era uma empresa que foi privatizada nos anos 90, ela vendeu as minas de fosfato e as fábricas de fósforo e ácido sulfúrico para a empresa norte-americana Mosaic, né? Essa mesma fábrica, inclusive, ela era da Petrobras e ela foi fechada pelo Collor na década de 90, que também gerou a demissão de muitos trabalhadores. E também atua nesse setor as empresas privadas Yara e Fertilizante Tocantins, que elas são controladas atualmente por um outro grupo russo chamado Suíça Eurochem, que inclusive pode sofreu os impactos, né, das sanções, e isso está gerando uma crise muito grande, inclusive o próprio governo buscando alternativas, né, para essa fonte de para fertilizantes.
Sim, e Danilo, outros impactos também, né? Mineração em terras indígenas, né, por exemplo, né? O Bolsonaro e o Lira, eles estão se movimentando para autorizar a exploração mineral em regiões da Amazônia, que são reservas indígenas, né, o que tende a agravar ainda mais a situação dessas populações que já vinham sofrendo fortes, né, investidas contra as suas terras. Né? E aí a gente vê que tem um efeito em cadeia com as consequências, né, de uma guerra que atinge a Europa e coloca, né, ainda mais elementos de tensão no capitalismo internacionalmente, né, justamente pela importância econômica e política que tem o conflito, né, sem dúvida, né, das maiores proporções da última década. Né?
Perfeito, Diel. O Lira agora está querendo tramitar rapidamente a PL-191, que é essa de exploração mineral em reservas indígenas. E, inclusive, tem vários pesquisadores que mostram que as principais reservas desses minérios não estão nem ali. Então, ou seja, é claramente uma investida que já queria ser feita há muito tempo e que estão aproveitando dessa situação para tentar avançar rápido agora. Mas, assim, isso a gente vê do ponto de vista dos fertilizantes. Se a gente for ver do ponto de vista do petróleo, então, a situação ela está drástica, né? Agora, no dia de hoje, teve o anúncio do Biden de bloqueio, de não mais comprar, né, o petróleo russo, o que vem, inclusive, gerando uma pressão inflacionária ainda maior, né, do barril do petróleo internacionalmente. Eu tinha lido alguns analistas que chegam a cogitar a possibilidade do petróleo atingir 300 dólares, né, o barril, que seria um recorde mais do que histórico, mas mesmo não sendo isso, 200 dólares já seria um aumento muito grande. E isso já vem acontecendo, né? Na segunda-feira, a gente teve quase uma batida de recorde, digamos assim. O petróleo chegou a 139, ainda que ele baixou um pouco depois. É, e para vocês terem um comparativo, em 2008, quando teve a crise capitalista muito forte, inclusive existiam conflitos entre grandes produtores de petróleo, como o Irã, Nigéria, o Paquistão, o petróleo chegou a 147 dólares e 50 lá em 2008. Então, imagina, agora a gente já chegou a quase 140 dólares e a tendência é isso aumentar. Então, assim, frente a isso, inclusive, tem vários debates se desenvolvendo dentro do governo Bolsonaro. É, nenhum deles ainda muito claro, mas justamente o que está colocado é uma enorme crise, né? Algumas revendedoras de combustíveis, eles dizem que se imediatamente, né, o combustível no Brasil fosse reajustado com preço internacional, o preço da gasolina na bomba seria de R$ 7,20, do diesel R$ 7,33. Enfim, um problema muito grande. Inclusive, o próprio Bolsonaro chegou a dizer na segunda-feira que a legislação está errada, né, em alterar o preço do petróleo de acordo com... O preço brasileiro está atrelado com o preço internacional, que justamente ele está se referindo ao quê? Aquela mudança que ocorreu no governo Temer e que até agora ele não falava nada sobre ela. Lembremos que quando ele ia questionar o preço da gasolina, ele sempre teve como tática culpar o ICMS, que é aquele imposto que ele é destinado aos estados, justamente como uma maneira de culpar os governadores por isso, né? Então, ou seja, ele ter que mudar esse diálogo é um sinal muito importante. E assim, o mercado financeiro não deixa barato isso, né? Porque justamente se altera essa política de preços, significa menos lucros para os acionistas da Petrobras, o que obviamente eles não querem, os acionistas privados, inclusive grandes setores do mercado financeiro internacional. Inclusive, as ações da Petrobras já chegaram a cair 7% aí, já começando uma guerra especulativa em torno disso, né? Também se especulou ali no governo Bolsonaro, né? E tem essa ala que quer preservar uma ala que quer evitar o máximo possível conflitos maiores com o mercado financeiro, que quer fazer um programa de subsídio a partir dos royalties, que inclusive iriam para a saúde e para a educação, mas um programa de subsídio através dos royalties e daqueles dividendos que vêm para o Estado para conseguir segurar um pouco o preço do combustível. O problema é que, na verdade, isso depende muito do tempo que a guerra durar e do valor internacional que o petróleo chegar, porque se o barril do petróleo duplica, é muito difícil ter uma política de subsídio desse tipo, e não à toa o Bolsonaro vem ventilando coisas como essa, como a possibilidade ou de congelar o preço, ou rever a política de preço, enfim, ainda que essa é um cenário bastante difícil de prever. Mas assim, vejam que tanto a questão dos fertilizantes que a gente tinha mencionado antes, quanto a questão dos combustíveis, elas são um resultado de uma Petrobras, na verdade, que vem sendo cada vez mais privatizada, vendida, e a sua produção, os seus lucros, na verdade, o preço, inclusive, do combustível, está voltado a destinar o interesse de grandes acionistas internacionais. Então, a gente aqui, no Esquerda Diário, inclusive em várias matérias, a gente sempre colocou o debate, o programa, um programa dos trabalhadores, de que a Petrobras deveria ser 100% estatal e sob controle dos trabalhadores para produzir combustível, gás, inclusive fertilizante, né, de acordo com as necessidades da classe trabalhadora brasileira e não desses grandes especuladores internacionais, né, Di?
Sim, é uma bandeira fundamental da nossa classe essa, que é sempre, enfim, sempre importante retomar. Né? Mas justamente, assim, pegando essas questões que você colocou, né, acho que é importante a gente ver as mudanças que começam a ocorrer no Brasil, né? Porque no início o Paulo Guedes, ele era um dos grandes defensores, né, de que a política de preços da Petrobras era algo que o governo jamais iria tocar, né, uma coisa assim intocável. Né? E agora, frente a uma escalada tão alta, né, o próprio Bolsonaro é obrigado a abrir essa possibilidade, né, o que pode impactar a política das privatizações das refinarias, né, uma vez que o negócio diminui a atratividade pela diminuição nos lucros. Né? Além de justamente tensões maiores com diversos setores do mercado financeiro. Né? Inclusive, essas movimentações podem ter impactos mais profundos na própria geopolítica latino-americana. Né? Os Estados Unidos, Danilo já tinha comentado, anunciou hoje que pretende barrar a importação do petróleo russo, né? O que pode ter efeitos ainda mais fortes no aumento do seu preço, e para isso estão tentando viabilizar novos acordos para importar o petróleo da Venezuela, que é a principal aliada do Putin na região, né? Já teve uma reunião em Caracas, né, entre o governo Maduro e dos Estados Unidos, na qual Maduro declarou que foi uma reunião muito positiva. Né? Enfim, evidentemente, Washington tem interesses pragmáticos, né? Mas é importante ver esse contraste, né, das tensões que atingiram seu ápice, né, com as consecutivas tentativas de impor um governo golpista e pró-Yankee, como foi, né, o do Juan Guaidó. Né?
Exatamente, eu fico imaginando o Guaidó vendo essa reunião pelo Twitter, né, que ele se autodeclarou presidente da Venezuela uma vez, e na verdade a situação muda muito, é interessante como a guerra, né, reposiciona esses atores geopolíticos internacionais de uma maneira que a gente tem que acompanhar e analisar com atenção. Inclusive porque na própria América Latina, como no Brasil, todas essas questões que a gente está desenvolvendo, elas a gente estava desenvolvendo, né, impactos nas questões energéticas, na questão geopolítica, nas questões sociais, né, com uma pressão de subida muito alta do preço dos fertilizantes e dos combustíveis, né? Além do fato da Rússia ser uma grande produtora de trigo, o que está colocado também vai ser um aumento da inflação sobre os alimentos, que já vinha muito alta no Brasil. E como a gente analisou programas específicos sobre isso, a questão da fome no Brasil está, né? A gente viu anos anteriores fila do osso, situações absolutamente absurdas que estão se colocando nacionalmente, justamente com o aumento de todos esses itens, inclusive de várias outras commodities que impactam, inclusive ração animal, que aumenta o preço da carne, etc. O que está colocado é um cenário inflacionário no mundo todo, mas em países com uma economia mais débil, como os países latino-americanos, na verdade a gente está vendo uma tendência, inclusive a subida dos preços dos alimentos, e que pode piorar, né, a situação social. Inclusive, do ponto de vista de contenção da inflação, já está praticamente dado, vários analistas dão como certo, né, que o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, e isso impacta, né, no próprio, nas próprias perspectivas de crescimento do PIB, já que acaba, né, existe um fluxo maior de recursos e de capitais para o mercado financeiro. E além disso, está em questão aí como vai se afetar uma série de outros setores econômicos, não é só o agronegócio, não é só petróleo e fertilizante, né? Por exemplo, as montadoras de automóveis já estão colocando em questão sua própria produção, justamente pela carência de semicondutores, que pode levar uma escassez mais global por essa situação tensa que está colocando. Inclusive, é interessante, porque isso é um fator de preocupação da burguesia brasileira bem, bem interessante, como um pequeno sintoma disso, entre vários outros que a gente poderia pegar, mas ontem teve um editorial do Estadão, né, chamava A Guerra no Mundo Interconectado, né? Então, ou seja, eles fazem todo um discurso de que tem que, sim, ir para cima do Putin e tal, né, porque a mídia brasileira, na verdade, é bem alinhada à OTAN, mas aí, ao mesmo tempo, eles falam, não, mas essas medidas, elas precisam ser calibradas, né? Elas não, a gente tem que evitar consequências indesejadas, porque, enfim, temos que minimizar os custos disso para as populações dos países aliados, né? Ou seja, faz aquele discurso de capacho do imperialismo, mas depois fala assim, mas só não me ferre tanto, né? Porque isso vai me impactar também, ou seja, é uma expressão de uma preocupação burguesa com os impactos internacionais e que vão gerar efeitos aqui que a gente tem que seguir acompanhando com bastante atenção, né, Diana?
Sim, bem, bem típico do Estadão, esse editorial. E sim, e eu acho que, enfim, analisando todos esses elementos econômicos, essas movimentações, né, a gente tem que discutir um pouco, né, o governo Bolsonaro, né, como se posicionou, né, e justamente a posição do governo Bolsonaro no conflito ganhou repercussão internacional antes mesmo do início da guerra, né, todo mundo lembra que o Bolsonaro fez uma visita às vésperas do conflito, né, e com a situação já dando indícios, né, de que poderia ter uma escalada militar e tudo mais. Não sei se vocês lembram, mas inclusive teve todo um negócio meio ridículo assim no Twitter, que era tipo a extrema-direita enlouquecida falando que o Bolsonaro tinha evitado a Terceira Guerra Mundial. Teve uma hashtag que chegou tipo no Trending Topics, inclusive, foi que gerando verdade. Vários memes aí, enfim, né? Mas essa própria visita, né, nesse momento, apesar de ter ocorrido antes, né, foi interpretada como um apoio do governo brasileiro ao Putin, né? E o Bolsonaro, inclusive, ele emitiu declarações que era solidário aos russos. A Casa Branca, nesse momento, reagiu, né, declarando, através do seu porta-voz, que o Brasil parecia ter escolhido um lado, o que se seguiu depois de outras posições contraditórias, como a do Mourão e do próprio Itamaraty, que se opunham à invasão militar russa, né? Inclusive, nesse momento, o Bolsonaro ele veio a público contrariar o próprio Mourão, né? O que reforçou um pouco essa política dúbia de, por um lado, o Bolsonaro emitir sinais mais fortes, né, de apoio, e, por outro, as instituições do regime político se declarando aí oficialmente contra e a favor de uma solução mais diplomática, assim, né? Como política de Estado, né? E aí um fato curioso, né, desse jogo duplo, né, digamos assim, foi que o Bolsonaro e o Boris Johnson, eles conversaram pelo telefone, só que essa conversa ela se manteve oculta pelo governo brasileiro, né, e só veio a público porque o Reino Unido divulgou o contato, né, ou seja, como enfim, todo mundo sabe, o Boris Johnson vem dando declarações fortes, né, e articulando as sanções contra o Putin, e justamente por isso, o Bolsonaro não foi parte da sua divulgação, ao contrário, foi surpreendido por ela, né? E o que está por trás, né, dessas movimentações? Eu acho que a gente tem que tentar analisar um pouco esse elemento, né? Acho que, de um lado, é uma confirmação de um cenário que a gente já previa, de um não alinhamento do Partido Democrata, do Joe Biden, com o Bolsonaro, né? E aí isso se relaciona à política do Trump nos Estados Unidos, que também emitiu declarações favoráveis ao Putin, né, dizendo, por exemplo, que ele era muito inteligente, né? Soltou essa, mandou essa. Né? O que se depreende dessas considerações, né, é justamente que o Bolsonaro também tinha como objetivos, na sua visita à Rússia, se manter localizado no espectro do trumpismo, né, na política internacional. E não à toa a visita do Orbán da Hungria, na sequência, inclusive, como parte de reafirmar seu projeto, né, e tendo em vista as eleições dos Estados Unidos, onde o cenário é imprevisível, mas que o Trump vem fazendo várias movimentações para se refortalecer, inclusive justamente no marco de uma diminuição importante da popularidade do Biden, né? Então, além disso, como já foi mencionado aqui no episódio, não vamos repetir, né, o Danilo já expressou bastante bem, né, entre os fatores econômicos, de fato, os fertilizantes têm uma importância, em especial por se tratar do agronegócio, né, e justamente o Bolsonaro quer evitar que essas tensões impactem vários dos seus aliados. Né? Então, acho que é importante marcar esse elemento um pouco para entender a localização do Bolsonaro, ou deslocalização, talvez, do Bolsonaro nessa situação toda. Né? No outro polo, né, o Lula ele vem fazendo todo um discurso em defesa da paz, né, através do Twitter, mas também na sua recente visita ao México, né, um discurso que relaciona a guerra com o tema da fome, né, dizendo que aquilo que é gasto na guerra poderia acabar com a fome no mundo, etc., enfim. Né? E o chanceler, no seu governo, né, no governo do PT, o Celso Amorim, ele vem dando várias entrevistas E são posições que são que ajudam a gente a analisar bem no fino assim, a política petista, né? Porque ele defende que o Brasil tem que manter uma tradição pacifista e que tem que condenar a invasão russa, já que é uma guerra preventiva e que a Rússia violou o direito internacional. Mas, ao mesmo tempo, que diz, considera que, a rigor, não tem uma questão nacional ucraniana. Né? Ou seja, ele dá a entender que está negando o direito da Ucrânia à sua nação, que é meio que o argumento do Putin, né? Tipo, na verdade. E junto com isso, né, dizendo que o Brasil errou ao não condenar a guerra do Kosovo, né, promovida pela OTAN, e condenando as declarações do Braga Neto favoráveis à entrada do Brasil na OTAN. Ou seja, é parte de toda uma política que ficou bastante marcada nos governos do PT, que ainda que sem romper em nada com os Estados Unidos e sua subordinação, né, buscava alguma forma de multilateralidade, né, nas relações internacionais. Então, buscando uma aproximação de países da Europa, da China, da própria Rússia, né, além de incentivar toda a construção de iniciativas como os BRICS, né, por exemplo. Então, nesse sentido, também, apesar disso, é importante remarcar que o petismo não tem um discurso único. Né? Uma coisa é o que declara o Lula, o Celso Amorim, ou mesmo a Dilma, né, que apresenta toda uma versão de qual seria a política de Estado de um eventual novo governo Lula, né? Mas outra coisa é uma política que é alimentada e disseminada por vários sites, analistas, programas de YouTube, petistas, que vem apresentando posições marcadamente favoráveis ao Putin, né, que a gente vai abordar aqui também hoje, depois de fazer uma retrospectiva conceitual sobre essa discussão, porque quando a gente vai debater as divergências, a gente esbarra num tema que é a definição de imperialismo em relação à Rússia, né? Que eu acho que é fundamental para conseguir entrar no debate das posições aqui no Brasil também.
Não, justamente, é a questão das questões, digamos assim, né? Para a gente entender esse conjunto de posições diferentes entre diversas organizações da esquerda, na verdade, isso está relacionado com debates e problemas conceituais, teóricos, de caracterização, né, que são muito importantes. Então, a gente vai tentar fazer um pouco esse caminho para a gente tentar interpretar teoricamente e compreender, tirar uma conclusão se a Rússia, então, é ou não um país imperialista. Então, assim, começando nesse flanco da discussão, a Rússia, na verdade, um país imperialista, ele é um país na qual a sua burguesia ela consegue dominar e subordinar outros países economicamente e politicamente e oprimir outros povos para ganhar, né, lucrar com a exploração dos recursos da própria classe trabalhadora em diversos outros países. Então, justamente, esses países conseguem isso por ter um capitalismo mais desenvolvido e que essas características mais desenvolvidas, inclusive o próprio Lenin, né, sistematizou isso no seu livro importantíssimo, Imperialismo como Fase Superior do Capitalismo, e que ele definia como, né, essas características fundamentais desses países imperialistas, né? Então, primeiro, né, o domínio dos grandes monopólios sobre toda a economia, a fusão entre o capital bancário e o capital industrial, né, dando origem ao que ele chama de capital financeiro, uma nova forma de capital nessa fase imperialista, a exportação de capitais para outros países, né, ou seja, de fábricas, máquinas, meio de explorar os trabalhadores nesse país, ou seja, não é mais a exploração só, a exportação só de mercadorias, como era feito no mercantilismo, mas era a exportação dos próprios capitais, e uma quarta característica, que é a divisão de todo mundo entre essas potências e o que gera, o que tem como consequência, o uso da força entre elas para disputar essas áreas de dominação entre os países. Ou seja, o Lenin sintetiza nessas quatro características fundamentais. Então, assim, pensando nessas quatro, vamos agora para a situação concreta da Rússia, justamente para a gente ver, desse ponto de vista, se corresponde ou não a Rússia ser caracterizada, então, como um país imperialista. Então, algumas características. Primeiro, a Rússia não tem nenhuma dos 40 maiores monopólios do mundo, né? Se a gente pega um comparativo para ser uma realidade mais próxima da gente, dos 2 mil maiores monopólios do mundo, a Rússia tem menos da metade do que um país super atrasado economicamente, como é a Índia, né? Então, uma outra característica econômica, entre os 50 maiores bancos do mundo, a Rússia não tem nenhum, né? E entre os 100 maiores, a Rússia tem um, né? Então, ou seja, para inclusive comparar com o Brasil, nesse quesito o Brasil está goleando, porque aí o Brasil tem 5, né? Não que o Brasil seja um país imperialista, não interpretem isso, mas é justamente para a gente ver a debilidade da economia chinesa. Terceira característica, a produtividade do trabalho é baixíssima. Se a gente for comparar, por exemplo, a países realmente imperialistas como Estados Unidos e Alemanha, é quase 3 vezes maior a produtividade de trabalho na Rússia. A produção industrial da Rússia é menor, inclusive, a que a do próprio Brasil, entre outros países também, como México, Índia, por exemplo. E se a gente for tomar em conta o que a Rússia mais exporta, grande parte disso, ou quase tudo, ou para ser mais preciso, 82%, é matéria-prima, né? Principalmente gás e petróleo. Do ponto de vista da exportação de maquinaria, o que a Rússia exporta é 8 vezes menor do que ela mesmo importa, né? Então, ou seja, enfim, alguns dados para ilustrar, não vamos ficar falando um monte de dado aqui, porque senão o programa ficaria muito longo, mas essas questões, esses dados, eles são suficientes para quê? Para a gente ver que o peso dos monopólios, como dos grandes bancos, exportação de capital, etc., na Rússia, do ponto de vista econômico, é muito fraco, né? Então, ou seja, qual o problema, qual a contradição? É que, desse ponto de vista econômico, tem uma debilidade evidente, mas, ao mesmo tempo, a Rússia tem uma capacidade militar grande, né? Inclusive, do ponto de vista nuclear, vários analistas estão falando aí, inclusive, de risco de guerra nuclear, etc. E isso está relacionado com todo aquele arsenal que a Rússia herdou, né, da antiga União Soviética. Então, ou seja, ela é uma das grandes, maiores potências militares do mundo. Inclusive, isso dá para ela uma condição geopolítica, né, da relação com os outros países ali da região, que coloca ela numa posição de vantagem, e uma questão que, na verdade, desse ponto de vista do poder militar, é muito superior ao poder econômico da própria Rússia. Então, justamente essa questão, tem essa contradição evidente entre poder militar e poder econômico, mas se a Rússia, então, não é um país imperialista, porque justamente do ponto de vista dos seus monopólios, exportação de capital, tudo que a gente desenvolveu, características fundamentais que o Lenin próprio conceituou, então, na verdade, o que, que a Rússia seria se ela não é um país imperialista? Então, a questão é que a chave para responder isso é a gente olhar para o desenvolvimento da Rússia e o seu desenvolvimento histórico concreto, como aconteceu isso, né? Para a gente ver bem a particularidade histórica do desenvolvimento do seu Estado e da sua própria economia. Mas antes mesmo disso, da gente pensar nesse desenvolvimento concreto, é interessante a gente pensar outras conceituações, né? Formas de econômicas, políticas, que o Lenin desenvolve no próprio imperialismo, de formações, né, da posição dos países no sistema internacional que não são os países imperialistas. Então, ele vê 3 categorias. A primeira categoria, que é uma categoria de uma colônia, que é literalmente uma colônia, né, um país sem qualquer independência política, nem formal, né, econômica também não, né? Então, ou seja, uma colônia clássica. Tem a semicolônia, ou seja, os países que eles têm uma independência formal, digamos assim, mas que, na realidade, eles são completamente subordinados, tanto economicamente quanto politicamente, às potências imperialistas, que impõem governo, que faz plano de ajuste, que, enfim, determina tudo o que o país faz. E tem uma terceira categoria, né? A primeira que eu falei, colônia, semicolônia, e uma terceira categoria que o Lenin desenvolve que são dos países dependentes, que aí ele se refere aos países que eles... sua economia ela é dependente, mas politicamente tem uma relativa maior autonomia, né? Geopolítica, inclusive, tem uma independência um pouco maior. Então, ou seja, desse ponto de vista, o que a gente quer assinalar aqui, já dá para intuir um pouco que a Rússia, desse ponto de vista, se assemelha muito mais, se aproxima muito mais a essa formação que o Lenin desenvolveu como um país dependente. Só que o que a gente quer colocar aqui, na verdade, não é uma questão de ver esquematicamente, né, a divisão que o Lenin propôs, né, ou seja, encaixar cada país numa própria caixinha, porque, inclusive, cada país tem uma formação própria, o próprio Trotsky, né, desenvolve, teoricamente, a questão do desenvolvimento desigual e combinado. Como os países eles não são todos iguais, não têm todas as características exatamente iguais, cada um tem características mais avançadas ou mais atrasadas, mas justamente a gente vê, através do desenvolvimento concreto de cada país, como ele se localiza do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, do capitalismo internacional. Então, ou seja, a Rússia se aproximaria muito mais dessa definição de país dependente que o Lenin desenvolveu. Agora, só que qual é a questão, qual é a particularidade? O desenvolvimento da Rússia, ele é muito marcado por um país que teve um desenvolvimento do seu próprio Estado, da sua própria economia, diferente de quase todos os outros países capitalistas do mundo, importa muito, né, levar em consideração a Revolução Russa de 1917, onde surgiu um novo Estado, um Estado operário, né? Então, ou seja, foram as características e as bases econômicas desse tipo de Estado que permitiram à União Soviética, mesmo sobre a monstruosa degeneração, né, burocrática do stalinismo, se desenvolver de uma maneira extremamente rápida, né? Inclusive comparativamente a um país capitalista, inclusive dar um salto, né, dessa condição de muito atraso que a Rússia estava, para rivalizar com o imperialismo norte-americano, como foi, por exemplo, na Guerra Fria. Obviamente, né, como o Trotsky dizia, do ponto de vista internacional, mesmo com esse desenvolvimento econômico da Rússia, na verdade, era impossível a convivência pacífica entre dois sistemas, digamos assim. E que, justamente, se não houvesse um processo de revolução se expandindo internacionalmente, o capitalismo ia acabar restaurando pelas mãos da própria burocracia, e foi o que aconteceu na Rússia entre 89 e 91, né, com o fim da União Soviética. Então, ou seja, essa restauração do capitalismo foi uma derrota enorme que o imperialismo conseguiu impor e que fez retroceder muito aqueles diversos avanços econômicos fruto do Estado operário, destruindo inclusive forças produtivas que tinham se desenvolvido em base à economia nacionalizada. Ou seja, esse retrocesso é justamente o que se expressa naqueles dados econômicos que a gente tinha mostrado anteriormente. Então, ou seja, a Rússia ela teve essa formação social histórica, ela herdou aquela condição de potência militar da União Soviética e teve, né, um processo de restauração capitalista que afetou muito seu desenvolvimento econômico, né? Ou seja, é essa conformação, essa combinação que dão essas características bastante particulares da Rússia. Então, ou seja, além de tudo isso que a gente está pegando, né, do processo de formação do capitalismo russo, né, do Estado, também é parte fundamental do desenvolvimento da Rússia a relação dela com os outros países da região, que inclusive é uma relação de opressão que vem desde a época do Império Grão-Russo, que a Rússia exercia sobre outros países, né? Como inclusive a própria Ucrânia, que o stalinismo retomou contra inclusive a posição do Lenin e do Trotsky, e de todos os bolcheviques pelo direito à autodeterminação. Inclusive, não à toa, o Putin, né, fez justamente uma referência a esse fato específico no seu discurso, momentos anteriores à invasão militar, contra o próprio Lenin, os bolcheviques, e que a existência da Ucrânia só se devia fruto ao Lenin e aos bolcheviques. Ou seja, diante de tudo isso, né, qual que é a conclusão? É que a Rússia ela se apoia nessa condição, né, de potência militar regional bastante própria dela para exercer, né, um papel de opressão em todos os países da sua região de influência, especificamente agora no caso da guerra na própria Ucrânia, né, Di?
Sim, não, exatamente. E assim, até hoje, né, a gente está fazendo esse episódio aqui, né, para pegar os impactos, né, da guerra no Brasil, né, e tentando justamente passar por todo o impacto econômico, impactos políticos, enfim, realinhamentos e etc., né, mas justamente tem também um elemento que é os debates que estão colocados na vanguarda, né, e fazer esse resgate teórico, né, que, enfim, não estava tão colocado nesse tema sobre qual é o caráter de Estado da Rússia, né, que, enfim, é um tema teórico, importante, etc., mas ele vem à tona com essa situação, então é importante a gente fazer esse resgate, porque ele ajuda a entender as diferenças que existem, né? Acho que isso é muito importante, porque existem posições hoje na esquerda brasileira totalmente, na nossa visão, totalmente equivocadas, que terminam se adaptando a um desses dois lados, né? Ou a Rússia ou a OTAN, né? Se adaptando diretamente ou apoiando diretamente ou, de alguma forma, cedendo a um desses setores, né? E a gente acha que isso é muito importante porque diz respeito a, na realidade, uma visão que é completamente cética com a classe trabalhadora e a possibilidade de ter uma política de independência de classe, né? Então, eu já queria entrar um pouco aqui, partindo dessa base que o Danilo já colocou, para entrar na discussão com a ala esquerda, com uma ala da esquerda que reproduz em vários níveis o próprio discurso do Putin, né? E terminam tendo uma posição, então, pró-Rússia, né? Como é aqui no Brasil, o PCB, o PCdoB, o PCO, né? E parte do petismo, como eu tinha explicado antes, né, que se expressa em canais tipo 247, Ópera Mundi, do Breno Altman, por exemplo, né? Então, assim, acho que em primeiro lugar, vale, até depois dessa análise toda aqui, apontar que, assim, como mínimo, é uma enorme contradição que essa política ela se assemelhe justamente à do Bolsonaro, né? De se localizar do lado do Putin, né? Isso já é um tema, né? Ou seja, o Bolsonaro, como representante de diversos setores reacionários, viram no Putin um aliado internacional ao qual ele está buscando se localizar, inclusive junto com o trumpismo. Então, fica essa observação aqui.
Muito, né? Progressista.
Super progressista, né? De repente, você está ali aliado com o Bolsonaro, né? Enfim, complicado. Né? Então, por tudo que a gente também acabou de colocar, né, e como a gente vem repetindo, né, que a gente tem que entender? É uma guerra reacionária. É uma guerra reacionária, né, com a política nacionalista e opressiva da Rússia sobre a Ucrânia. Ou seja, não é uma guerra de autodefesa contra o imperialismo, como diz o Putin, né, e essa ala da esquerda reproduz. Né? E não é uma guerra anti-imperialista, né? Uma coisa é que o propósito da Rússia tem a ver com a sua estratégia de defesa num sentido mais amplo, né? E com defender a sua zona de influência contra o avanço da OTAN, mas isso é defender o seu próprio domínio regional sobre esses países, né? Isso é completamente diferente de se tivesse na iminência da OTAN atacar a Rússia e fosse o início de uma guerra mundial, né? E uma ação de defesa nesse sentido que colocaria mais peso na necessidade de rechaçar a ofensiva imperialista. Mas não, é uma invasão da Rússia contra um país semicolonial profundamente dividido entre a opressão imperialista e a opressão russa, né? Lembrando aqui, mais uma vez, que ninguém mais, ninguém menos que o Bolsonaro também apoiou a Rússia aí nesse conflito, né? Por isso a gente se coloca, né, nós no MRT, a gente se coloca contra a guerra e se colocando contra os dois bandos em guerra, né, mas partindo em primeiro lugar de levantar fora as tropas russas da Ucrânia, né, em primeiro lugar, e articulando isso com a bandeira de fora a OTAN da Europa Oriental ou Leste Europeu, né, e defendendo, né, enfrentando, lutando contra o rearmamento imperialista, né, justamente para poder defender a partir disso a unidade da classe trabalhadora internacional e não com as suas burguesias, né, para poderem ter uma política independente na Ucrânia e em outros países para enfrentar a ocupação russa e a dominação imperialista. É isso que a gente vem defendendo como MRT, como Esquerda Diário, né? E aí, ainda falando das alas stalinistas, tem também a posição da UP, Unidade Popular, né, que não se coloca tão dentro do bando militar russo como o restante do stalinismo, né, mas chama a Rússia de imperialista, né? Mesmo assim, eles se colocam numa posição do tipo que a gente poderia definir como nem-nem, né? No sentido de não se colocar nem claramente contra nem claramente mais a favor de um setor ou outro, né? Mas também não coloca justamente em primeiro plano o rechaço contra a invasão russa na Ucrânia, né? Então, além disso, a posição deles é pelo retorno da paz, como um retorno do status quo anterior, né? Essa saída, ela não existe, né? Porque só os trabalhadores, a partir de que se desenvolva a mobilização com uma política independente e socialista, pode dar uma saída que não seria o retorno aos marcos anteriores de uma sociedade capitalista, e sim avançar na luta socialista. E essa, sim, seria a única forma, né, de garantir a paz, né, nesse sentido. Mas, colocado isso, também tem uma outra ala na esquerda que diminui, em alguns casos, nem menciona ou menciona muito pouco, ou aparentemente foi sumindo das declarações, né, que é citar o imperialismo da OTAN. Né? Isso a gente vê no PSTU, na CST, o Secretariado Unificado Mandelista. Né? O PSTU recentemente soltou uma nova declaração, onde a gente viu ali claramente um ajuste na sua agitação, né, onde colocam todo o apoio à Ucrânia, derrotar as tropas e mercenários de Putin, né, sem nessa consigna central colocar uma delimitação com o imperialismo, com a OTAN ou com, né, e também com o próprio governo ucraniano. Né? A CST, que é uma corrente interna do PSOL, levanta a bandeira de abaixo a intervenção de Putin e da Rússia, apoiamos a resistência do povo da Ucrânia, né? Inclusive com o fundamento que a Rússia seria um país imperialista, né? E aí também sem levantar um rechaço à política da OTAN. Né? O Secretariado Unificado, ele chega a defender as sanções do imperialismo contra a Rússia, inclusive, né? E o MES, que é uma corrente interna do PSOL, seção simpatizante do SU aqui no Brasil, reproduz essas declarações deles, ao mesmo tempo que chama uma campanha internacional pela paz, né, e caracteriza a Rússia como imperialista, né, o que leva a vários equívocos, né, como a gente buscou explicar aqui, né. E a questão toda aí é que as potências da OTAN, elas têm enviado armamento e apoio logístico para o governo da Ucrânia, né, e mandado tropas para os outros países do leste europeu, né, e as sanções contra a Rússia são para tentar levar a economia russa ao colapso e recaem muito duramente, em primeiro lugar, sobre o povo e os trabalhadores russos. Né? Então, ao mesmo tempo, o imperialismo usa a guerra como um pretexto para se rearmar em níveis históricos, como é o caso da Alemanha, que, numa medida histórica, duplicou o seu orçamento de guerra, como eu já tinha também falado anteriormente. Enfim, é uma escalada armamentista que a gente tem que repudiar com muita força. Né? Então, essa é o que é chamado de resistência ucraniana, na realidade, está sob a direção direta do imperialismo e do governo ucraniano pró-imperialista, que é o Zelensky, né? Que alguns chamam aí de Danilo Gentili, que virou presidente. Né? O cara era um comediante, um ator comediante e tal. Né? E justamente a política dessas organizações é de mero apoio a esse setor. Eles acabam ficando a favor desse bando militar em contraposição ao da Rússia. né? E justamente essas mesmas organizações, em geral, né, defendem a autodeterminação da Ucrânia de uma forma bastante separada, né, totalmente, na realidade, totalmente separada da luta operária independente sob o programa do socialismo, ou seja, que é desde o primeiro momento uma luta contra o imperialismo. Né? Então, para pegar isso mais até o final, eu queria reafirmar para a gente entender que a gente está falando de um país oprimido entre potências muito maiores, né? A Rússia, que, como o Danilo explicou, é uma potência regional, e do outro lado, o imperialismo. Né? Então, se você fica, como eu tinha colocado também, se você fica cedendo a algum desses lados, né, ou apoiando entusiasticamente, né, em alguns casos também, isso é nada mais do que a expressão de um enorme ceticismo com a classe operária e com a possibilidade de uma política independente. Né? Ao contrário disso, a gente denuncia fortemente o imperialismo, né? Enfim, lutando por fora, em primeiro lugar, né? Como eu coloquei anteriormente, né? Pela retirada das tropas russas, mas denunciando fortemente o imperialismo, lutando por fora a OTAN do leste europeu contra o rearmamento imperialista e apontando a necessidade de que se desenvolva uma posição dos trabalhadores com uma política independente a partir da mobilização e da unidade da nossa classe internacionalmente. Então, sinteticamente, esses são muitos debates que estão acontecendo na vanguarda de esquerda, né, nesse momento, frente a essa situação. Essas são as posições que nós do MRT, do Esquerda Diário, a gente está levando adiante, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, com a rede de diários internacional. Né, a gente está fazendo uma cobertura intensa dos acontecimentos, né, para buscar uma análise marxista do que está acontecendo e uma posição revolucionária frente a isso, inclusive resgatando, fazendo um resgate marxista da história do socialismo internacional frente a momentos muito importantes, como a própria Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e como os revolucionários se posicionavam para ter uma política de independência de classe. A gente está colocando todos os nossos instrumentos do Esquerda Diário aí a serviço dessa política. Né? Hoje, com o Brasil Não É Para Amadores, especial sobre esse tema, o Espectro do Comunismo, nosso podcast também, que está aí com boletins quase que diários sobre a situação concreta na Ucrânia e a situação mais de conjunto do conflito. Enfim, inúmeras matérias que a gente vem publicando no Esquerda Diário, suplemento teórico, ideias de esquerda que a gente está resgatando, tanto textos clássicos do marxismo como também novas elaborações sobre a situação da guerra nesse momento, e aí todos os outros instrumentos do Esquerda Diário, no Facebook, no Twitter, no Instagram, o Esquerda Diário Comenta, que é o vídeo diário, né, de 2 minutos do Esquerda Diário, sempre trazendo atualizações sobre o tema, o Esquerda Diário 5 minutos, que a gente aí transmite pelo WhatsApp para toda a comunidade do Esquerda Diário, a gente vem buscando levar um ponto de vista de independência de classe. Né? E como eu tinha colocado no começo, a gente, hoje, como Grupo de Mulheres Pão e Rosas, a gente teve em todos os estados participando das marchas do 8 de março, né? Não somente lutando por fora Bolsonaro, Mourão e Damares, né, inclusive num bloco comum com o polo socialista e revolucionário, mas também levando essas posições. Né? Inclusive, dentro do polo socialista e revolucionário, existem muitas posições sobre o tema da Ucrânia, que a gente acha que, inclusive, habilitaria um debate sobre esse tema para avançar nessa discussão na esquerda. Né? Então, como o Danilo já tinha colocado no começo, hoje saiu um novo editorial do MRT, assinado pelo companheiro Yuri Tonello, que a gente chama todo mundo a ler e compartilhar também, e fica aí o chamado para todo mundo conhecer nossas posições, debater com a gente. Acho que essa situação toda da guerra na Ucrânia coloca um momento histórico, né? Depois do que foi, né, toda a abertura da crise internacional desde 2008, né? E essa situação que impacta o conjunto dos países, né, internacionalmente, impacta a situação internacional e pode vir a trazer também novas situações convulsivas, inclusive de luta de classes, que os marxistas revolucionários têm que se preparar para atuar. Então, fica aqui o nosso chamado também para esses debates. Então, acho que era isso.
Perfeito, Diana. É exatamente isso, né? A guerra está mudando muita coisa, inclusive nacionalmente. A gente tentou apresentar alguns aspectos. Eu queria agradecer todo mundo que participou, está ali no nosso chat, chamar o pessoal mais uma vez a curtir, compartilhar. Agradecer o Leandro Leste, que contribuiu com o Superchat. E queria agradecer mais uma vez pela sua presença, Diana, a primeira vez no programa. Tomara que tenha várias outras. E daqui 15 dias a gente está de volta com o Brasil na Promadores. Tá certo?
Obrigada, Danilo. Obrigada a todo mundo que assistiu. É isso aí. Obrigada, gente.
Boa noite.
Boa noite.